A segunda-feira foi de retomada dos negócios nas bolsas norte-americanas e foi de queda generalizada para as commodities agrícolas. Todas elas cederam e cederam muito forte. Na Bolsa de Chicago, quem liderou essas perdas foi o milho, mas a soja vai terminando o dia com quase 3% de queda. E isso é assunto para a gente tratar agora com o Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural e também analista de mercado. Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui para a gente começar a semana. Agora, eu estava conversando um pouquinho contigo antes da gente entrar no ar. Você me dizia assim: Carlinha, essa baixa não me assusta, não. Me assusta mais a volatilidade e o que vem por aí. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Carlinha, boa tarde. Estava com saudade de voltar aqui, já fazia um tempo, né?
Verdade.
Agora, acho que a agenda já está aqui restabelecida. Tomara que a gente consiga conversar com mais regularidade agora
Se Deus
aqui.
quiser. E a gente está fazendo, tá na devendo para o público a segunda parte do seu podcast, porque a geopolítica mudou tudo desde que a gente conversou.
É mesmo, e repercutiu bem, viu? Recebi bastante
Foi.
comentários depois. Ó, assisti. E o que eu acho engraçado é que às vezes passa um tempo, você até esquece que você gravou ali, e aí depois vem alguém dizendo: olha, eu vi esse comentário seu aqui, viu? Ó, achei interessante. Ó, não concordo com isso, concordo com aquilo.
Isso é
Foi
bom.
legal, aquele podcast teve uma repercussão boa.
Que bom, vamos fazer o segundo episódio. Mas vamos, antes disso, falar de hoje. De fato, né, Ronaldo, foi uma baixa expressiva, não só para soja, mas milho, trigo cederam bem, farelo, óleo de soja, isso olhando só para a Bolsa de Chicago. Teve motivação, foi o Donald Trump ali voltando a falar de tarifas e tarifas pesadas. Algumas já, inclusive, foram anunciadas nessa segunda-feira.
As reações estão bastante exageradas, Carla. Tanto na semana passada a reação de alta foi exagerada, a reação de queda hoje foi exagerada, mas o exagero não é infundado. A gente tem vários fatores acontecendo ao mesmo tempo que corroboram para esse movimento. O primeiro deles, e o mais tradicional, para quem está no mercado há mais tempo, vai saber que 4 de julho é um dia importante para os Estados Unidos. É normal a gente ver um movimento forte, tanto na véspera quanto na volta. 4 de julho, ele é até um indicador ali meio informal da economia, porque os economistas usam para poder ver se o americano está com o consumo cheio. Espera aí, a economia está ruim, quer dizer que no dia 4 de julho o americano vai ficar em casa, não vai gastar, ou não? É um feriado tradicional em que eles viajam, em que eles saem. E esse 4 de julho foi bastante agitado na economia. O americano viajou, o americano gastou, teve um alto consumo, inclusive, de gasolina, etanol. Então a economia americana se mostrou pujante nesse 4 de julho. E a gente viu uma alta na véspera, na semana passada, justamente os mercados se preparando para o feriado, muita gente saindo das posições, fundos liquidando e agora eles retornando. Mas o que eu disse que é um exagero, mas que não é infundado, porque tem aí o tarifaço do Trump, é político, viu, Carla? Muito movimento político. A gente tinha a expectativa de que nesse final de semana o Trump anunciasse alguma coisa sobre o acordo com a China e que colocasse ali os produtos agrícolas, porque até agora só está falando em terras raras, terras raras, terras raras. Mas aí, a soja, o farelo. Primeiro a gente vai lembrar que teve uma alta em Chicago com o acordo do Vietnã, e foi uma alta expressiva, foi um dia de mais de 2%, porque os Estados Unidos praticamente obrigaram ali o Vietnã a comprar mais farelo de soja, mais milho, mais petróleo. O Vietnã, que é o segundo maior comprador de milho do Brasil, é o primeiro comprador de milho da Argentina. E os Estados Unidos está tirando ali. O Vietnã levou da gente 4 milhões de toneladas ano passado, levou 6 milhões da Argentina ano passado, e agora o Trump está querendo que eles comprem pelo menos 3 milhões de toneladas. Eu disparo a falar aqui, mas já vou te devolver, viu?
Fica à vontade.
Então, esses acordos, eles trazem muita expectativa para o mercado. Então, no final de semana e na semana passada, tinha o rumor de que já tinha ali um pré-acordo com a China, quase que pronto para ser divulgado, mirando produtos agrícolas. E aí todo mundo imaginava que nesse final de semana ia ser anunciado algo a respeito disso, no mais tardar essa segunda-feira. E não veio nenhum sinal de acordo. A gente teve até o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, dando uma tuitada ali, falando: ó, as cartas vão começar a ser disparadas nessa segunda-feira, porque acordos já foram traçados. Isso animou todo mundo. Aí hoje pela manhã, o Trump fala que a carta que ele disparou foi tarifando o Japão e a Coreia do Sul. Então, espera aí, ele aprova um projeto de lei, o Senado aprova no domingo uma lei que corta juros, ou seja, reduz receita do governo. E ele diminui receita. E na hora do tarifaço, que todo mundo esperava que ele ia resolver, porque o tarifaço aumenta a inflação, em vez dele resolver, ele traz notícia de que está aumentando essa disputa. Então a gente tem esse movimento de queda de hoje sendo impulsionado pela volta do feriado, que foi o movimento reverso da véspera, pelo tarifaço do Trump, que pegou todo mundo de surpresa. Ele fez exatamente o contrário do que era esperado. E tarifar o Japão é pegar o milho na veia, viu, Carla?
É, eu te perguntei sobre essa questão logo do Donald Trump no começo da nossa entrevista, porque naturalmente o mercado volta de um feriado olhando muito para os seus fundamentos, naturalmente. Então nós temos a safra norte-americana em desenvolvimento, nós temos a China ainda ausente do mercado dos Estados Unidos, mas é com esse tempero a mais, portanto, dessa questão geopolítica que vem influenciando muito forte nos mercados, né, Ronaldo? Você acha que esse movimento, portanto, tende a continuar no sentido de ainda vai continuar rondando os mercados, ora influenciando mais, como foi o caso de hoje, ora menos, e a gente vai olhar os traders olhando para os seus fundamentos, ou a gente engata num período onde isso vai ter muito peso e a gente vai observar dias como esse mais frequentemente, portanto, principalmente para o caminhar das bolsas, da Bolsa de Chicago especificamente.
Eu estou rindo aqui porque essa é a pergunta do milhão, Carla. A gente começou falando de geopolítica e foi mais fácil acertar os movimentos militares de guerra do que os movimentos políticos envolvendo as tarifas do Trump. A guerra ali do Irã e Israel, a gente dispara todo dia de manhã um informativo aqui dentro da Royal para os nossos clientes. E a gente fica brincando com eles, provando: ó, a gente acertou, a gente acertou. A gente preveu praticamente todos os movimentos de guerra, mas do Trump, o tarifaço dele é quase impossível, porque todos os movimentos que ele tem feito está mostrando que nem ele mesmo tem uma rota clara de como ele vai chegar aonde ele quer chegar. Onde ele quer chegar está claro para todo mundo. Ele quer reequilibrar a balança comercial, ele quer fortalecer a indústria americana sem fazer com que essa indústria precise retornar. Espera aí, mas eu vi em todo lugar todo mundo falando que o Trump quer retornar as indústrias para os Estados Unidos. Isso é impossível. É impossível ele ter indústria lá dentro enquanto ele exporta dólar. O produto que os Estados Unidos exportam é a sua moeda. Então, enquanto ele exportar dólar, as indústrias vão continuar fora. Então, o objetivo dele, na verdade, não era retornar as indústrias, mas sim fortalecer as que já estão lá dentro, mesmo aquelas que produzem fora, à medida que ele traz os compradores de volta. Então, ele não tá, o objetivo não é trazer a indústria, é trazer o comprador de volta, deixar a indústria do jeito que está e tentar melhorar onde ele pode melhorar, uma indústria ou outra, volta ali com uma planta, mas continua produzindo fora, porque ele vai continuar exportando dólar. Mas o ponto é que esse objetivo está claro agora, mas a forma que ele está chegando nele não está clara. Então, por que que ele está tarifando o Japão? Tem alguma conversa de bastidor que a gente não sabe? O Japão não quis ceder? E o Japão, em 2019, foi o maior comprador de milho do Brasil. Levou mais de 6 milhões de toneladas do milho brasileiro. O Japão é o segundo maior importador de milho do mundo. Por que que ele comprou milho do Brasil em 2019? Porque os Estados Unidos não conseguiam entregar milho porque estava alagado, teve uma inundação histórica lá, as plantações estavam debaixo d'água. O Japão, na dúvida se vai conseguir embarcar ou não, veio para o Brasil. Agora, os Estados Unidos estão colocando uma dúvida para o Japão em plena colheita brasileira e em pleno desenvolvimento de safra americana. Então, a tendência seria o Japão já migrar para o Brasil, porque o japonês, ele não espera, Carla. Ele é metódico, ele se antecipa, ele se planeja. Então, ele não vai esperar para ver se os Estados Unidos vão resolver e depois vir para as compras. Ele já está comprando. Então, se esse tarifaço de 25%, eu vou soltar uma aqui, mas dizendo assim, é um bate-papo informal, não é uma previsão cravada, porque é impossível de se prever isso. Mas
Claro.
se essa taxa de 25% não for resolvida nessa semana, no mais tardar semana que vem, a gente já vai ver o Japão migrando para compras no Brasil. Agora, o que eu acredito? Essas tarifas elas precisam ser resolvidas. Isso é uma pedra no sapato do Trump. É uma boa estratégia para alcançar o que ele quer, mas ela não foi bem executada. Isso deu uma mácula para a imagem dele como político. Então, ele precisa sair do tarifaço dizendo que ele foi vitorioso. E para ele ser vitorioso, ele tem que despachar cartas de acordo. Até agora, ele está despachando cartas de mais tarifaço. Então, ele tem como prioridade agora resolver esse tarifaço para recuperar a sua imagem. Um dos grandes objetivos do Trump agora é ser indicado ao Prêmio Nobel. Ele estava falando, sabe aquele monte, o nome fugiu aqui, que tem aqueles quatro fundadores nos Estados Unidos lá?
Sim.
Se alguém do chat aí lembrar o nome, puder deixar para a gente, dar um
Sim.
Google aí, colocar aí. Ele está fazendo um projeto de lei, um trânsito ali na Câmara, para ele ter o quinto rosto lá, para você ter uma ideia. Do
Monte
tamanho da
Rushmore.
impressão, Mount Rushmore, do tamanho da impressão que ele quer deixar no seu mandato agora. Ele falou que queria tentar um terceiro mandato, mas desistiu disso. Então ele está trabalhando com a hipótese de fato desse ser o seu último mandato. Então ele quer deixar um legado. Ele quer ter o seu rosto ali com os fundadores. Ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então o tarifaço é uma mancha muito forte nessa caminhada que ele está fazendo agora. Por que que
Sim.
eu estou dizendo isso? À medida que ele for resolvendo o tarifaço e for fazendo acordos, Chicago volta a subir e o nosso preço volta a cair. Então, queda para Chicago agora não pode ser ruim para o preço brasileiro. Então, o produtor que estiver assistindo isso agora tem que usar isso como argumento de negociação. Olha, a Chicago está caindo, os preços caíram. Chicago está caindo porque se está tirando demanda dos Estados Unidos. O Japão é um dos principais compradores, não vai estar comprando lá com tarifa de 25%, ele vai comprar do Brasil. Então, a queda de Chicago agora não é ruim para os nossos preços. Esperava um acordo com a China, o acordo não saiu, soja cai. Mas isso é pontual, porque eu acredito que, inevitavelmente, esses acordos vão sair. E à medida
Sim.
que saírem, reverte tudo. Chicago volta a subir agora. Não acredito que a alta que nós vimos na semana passada de 2%, e nem essa queda de agora de 4% como tendência, viu? O problema é o seguinte. Cria distorção, porque está caindo agora sem ser tendência, mas daqui a pouco vem um movimento que mexe na tendência, que é a qualidade das lavouras. O clima, que todo mundo tinha medo que o clima essa semana ia ser seco, ia piorar a umidade do solo, não está um clima seco, está um clima favorável. E aí, se a gente tem essa queda no meio de clima favorável, no meio de qualidade das lavouras aumentando, aí o nosso prêmio já não consegue subir tanto, porque de fato vem a competição americana. Então, essa queda de agora eu enxergo como oportunidade para o preço brasileiro, não como prejuízo para a gente, Carla. Tem que refletir isso no prêmio, para deixar claro.
E quando que você imagina que isso vai acontecer, Ronaldo? Hoje, por exemplo, já houve uma reação dos prêmios da soja diante dessa derrocada dos preços em Chicago. Hoje foi mais um dia de tentar sentir o mercado para entender até onde esses prêmios podem ir, até onde eles devem ir diante da competitividade da nossa soja e da necessidade, portanto, da demanda.
A reação tem que ser imediata, Carla. A gente já tem que ver prêmio subindo amanhã, a gente já tem que ver alta de preço amanhã. Tem que ser rápida essa resposta. O problema é esse que eu estou dizendo. A gente tem intermitências, né, nesses avisos, nesses anúncios. Para deixar claro aqui o que a gente imagina. Eu não tenho receio de preço para soja disponível mais. Acredito que a queda já está um pouco mitigada. Acredito que a demanda é boa para a gente. No sentido de tanto interna quanto internacional. Acredito que a China vai comprar do Brasil. Então, queda para Chicago agora, ela tem que ser revertida imediatamente nos prêmios. O meu receio para a soja é futuro. Porque aí, quando você tiver precificado um acordo com China, um maior aumento de consumo interno americano, já precificou isso tudo, porque isso vai ser pontual. O mercado vai voltar a olhar para safras. Brasil acabando de colher uma grande safra, a Argentina já é restabelecida e os Estados Unidos podendo aí tirar 118 milhões de toneladas. Então, a longo prazo, olhando para preço do ano que vem, é que eu tenho medo que a gente não consiga recuperar. Para preço de quem não vendeu a soja agora, eu não tenho receio de quedas. Eu friso muito bem isso aqui. Eu não acho força de alta o suficiente para carregar, para custo de carrego. Então, para quem tem soja agora, a decisão de venda ela tem que ser 100% baseada no seu custo de carrego. Se você tiver custo para carregar elevado, eu não carregaria, eu já estaria vendendo agora. Se o custo for razoavelmente baixo, se achar que vale o risco, eu não acho que perderia valor, porque eu vejo os preços mais estáveis de agora para frente. Mas deixando claro que vale o custo de carrego, mas a soja futura é que é o grande problema. Os custos não estão baixos e o prêmio não está legal para o ano que vem. Para o milho, a minha situação já é um pouco mais, a minha visão já é um pouco mais preocupante, Carla, porque o que a notícia que talvez poderia salvar a gente seria essa do Japão. Mas a gente não tem essa crença de que essa briga vai permanecer por muito tempo. Acho que é o contrário, acho que logo eles se resolvem. E o Vietnã, que era o nosso segundo maior comprador, já está grande parte perdido, porque o acordo com o Vietnã já está firmado, já é oficial. O nosso primeiro comprador é o Irã. E o Irã estava aumentando as compras esse ano. O Irã já começou 2025 aumentando compra de milho. E aí logo se envolve numa guerra. O frete marítimo subiu muito ali para o Irã. O seguro marítimo subiu muito para o Irã. Então, o frete marítimo pode inviabilizar um aumento de grandes compras do Irã para a gente. E um conflito ali pode voltar a estourar a qualquer momento, não com os Estados Unidos, mas com Israel. O Irã sai do acordo nuclear, Israel ainda tem o interesse de tirar o Khamenei do poder de uma forma bem rápida aqui. Desde 2021, Netanyahu ia na ONU, o Benjamin Netanyahu, mostrando que tem um projeto de mandar gás natural para a Europa. E nem é o Irã o maior produtor de gás natural, nem é o Israel o maior produtor de gás natural. O Irã tem uma participação maior ali no Oriente, o Egito. Mas Israel tem esse projeto de fazer um gasoduto ali, um oleoduto, para mandar gás natural e petróleo também para a Europa. E isso ser liderado por Israel, mas ele teria que passar por países como o Irã, como o Iraque, e o Irã seria a última barreira para isso. Então, é do interesse de Israel ainda derrubar o governo do Khamenei. Então, estou dizendo isso pelo seguinte: é provável que o conflito volte, que o conflito não tenha se resolvido, e isso pode impactar o nosso maior comprador de milho, que é o Irã. E aí a gente tem esse estarifaço, que o acordo que o Trump está fazendo com os países é um só, é obrigar todo mundo a comprar mais produto americano. E o milho? E os Estados Unidos está abarrotado de milho esse ano, 400 milhões de toneladas de produção, que é o previsto, é muito milho mesmo. Por mais que eles aumentem o consumo ali para etanol, ainda é uma grande safra. Então a gente tem uma concorrência muito forte. A Argentina tem um peso altamente desvalorizado, é barato comprar grão da Argentina. E milho argentino tem qualidade. Então a competição para o milho esse ano é muito alta, muito alta. Esse é o meu receio. A gente começa em julho com as exportações em 120 mil toneladas, é muito pouco, é muito pouco. Então eu tenho receio muito mais com o milho para o segundo semestre do que para a soja, Carla.
Bom, Ronaldo, para quem está nos ouvindo e quem tem que tomar decisões agora, principalmente o produtor de soja, o produtor de milho, que, aliás, vive de novo um dilema, porque a gente tem uma dificuldade ali de armazenagem bastante difícil, o produtor tem que se decidir. É momento de se recolher um pouquinho, fazer suas contas, entender que boas oportunidades estão na mesa e deverão começar a aparecer mais uma vez, ou é momento de ir capturando? O prêmio subiu, vai capturando e vai escalonando essas vendas e capturando essas oportunidades.
A resposta é essa. Amanhã mesmo é um dia de fazer negócio, olhando para o futuro, de travar alguma coisa. Várias trades oferecem aquele contrato frame, que é aquele contrato que você pode deixar em aberto, prêmio, dólar, Chicago, e ir travando cada um à medida que você achar confortável. Essa talvez pode ser uma boa estratégia quando você olha para a soja futura. E o milho, talvez eu diria que o melhor preço já pode ter ficado para trás, Carla. A gente está vendo aí B3 saiu de perto dos 70, chegou ali no 64, 63, sobretudo o contrato setembro, ficou muito tempo nisso. A gente falava que se perdesse os 63, o próximo alvo seria 60, já está aí na casa de 62, tentando resistir, mas tudo indica continuar a perder força. Então, eu acredito que esses movimentos ainda estão dando oportunidades, mas agora uma estratégia mais complexa. Porque há 4 meses atrás, 3, 4 meses atrás, você tinha uma estratégia mais fácil, que era vender no preço que estava, olhando para futuro, olhando para físico. Agora não é só isso mais. Agora você tem que quebrar fatores, olhar separado para soja, para prêmio, para Chicago, porque quem não fez nada até agora pode perder mais valor daqui para frente. Mas não é de se desesperar, não é uma notícia ruim propriamente, porque, como eu estou dizendo, se você consegue fazer esses fatores quebrados, dá para recuperar alguma coisa ainda, Carla.
Bom, Ronaldo, quero muito te agradecer pela companhia, principalmente para a gente começar a semana onde parece tudo muito turbulento, mas acho que a mensagem central da sua entrevista hoje é: Não é ruim para a gente o que está havendo, continua sendo positivo. Então, é olhar para essas oportunidades com cautela. Meu amigo, então, muito obrigada por começar a semana conosco. Foi muito importante para a gente ter você com a gente nessa segunda-feira tão intensa para as cotações, para os negócios. E a gente continua monitorando tudo isso de perto, sempre com as suas análises e com o seu auxílio. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Carlinha. Até a próxima.
Até. Um abraço, boa semana para você.
Um abraço.
Até. Bom, senhoras e senhores, Ronaldo Fernandes nos fazendo companhia nessa segunda-feira, de baixa intensa para os preços da soja. Vamos para a tela ver como é que ficaram os fechamentos dessa segunda-feira, números para você acompanhar. Bom, julho fecha com 10 dólares e 31, 24 pontos e meio de queda. Lembrando que o julho sai da tela já nos próximos dias. A referência agora é o setembro. Mas o agosto fecha com 10 e 31, perdendo 24 pontos. O setembro, 10 e 13, 27 pontos mais 75. Novembro, 10 dólares e 20, com 28 pontos e meio de baixa. Perceba que no contrato novembro, que é a referência para a safra americana, baixas mais agressivas e se distanciando dos vencimentos mais curtos. Isso porque safra americana chegando, preços pressionados e sem demanda, lembrando, de China, claro. Preços do milho agora, esses caíram forte hoje. Nós temos para o julho 4 dólares e 18 centos por bushel, 13 pontos e meio de queda. Setembro 4 dólares e 3, 16 pontos mais 75 de baixa. O dezembro 4 dólares e 20, 16 pontos mais 25 de queda. E o março 4 dólares e 37 com 15 pontos e meio de recuo. Concluímos com os preços do trigo. No trigo as baixas variaram de 8 a 8 pontos e 25. O julho fecha com 5 dólares e 39, o setembro com 5 e 48, o dezembro com 5 dólares e 70 e o março 5 dólares e 88 centos por bushel nesta tarde de quarta-feira, a primeira sessão do mercado depois do feriado de sexta-feira, quando as bolsas não funcionaram em função do feriado de 4 de julho. Semana importante, em mais 10 minutinhos a gente conhece o novo relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA. Os números dos embarques semanais também estão disponíveis para você, que foram divulgados hoje. E na sexta-feira tem um novo boletim mensal de oferta e demanda, também chegando pelas mãos dos analistas, dos profissionais do USDA, para a gente atualizar esse mercado. É uma semana de bastante volatilidade, uma semana que o mercado promete e te promete também oportunidades. Contas na ponta do lápis, entendimento dos melhores momentos para os seus negócios. A gente fica por aqui com esse boletim. Na nossa programação da TV Notícias Agrícolas tem, na sequência, Conexão Campo Cidade e um timaço para te fazer também uma análise dos principais temas que são destaque no setor do agronegócio. Continue conosco, até amanhã.